Direitos humanos são os direitos que você tem porque você é humano. É como você instintivamente espera e merece ser tratado como uma pessoa, como o direito de viver livremente, de falar o que pensa e ser tratado como um igual. Os direitos humanos se aplicam a absolutamente todos em todos os lugares, ou deveria ser assim. Vamos nessa praia hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Fala, Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Bismarck. Falo aqui de Varresai, interior do estado do Rio de Janeiro. Esse áudio é mais para agradecer. Mas um agradecimento mesmo por todo o conteúdo. Eu acompanho o Café Brasil há 5 anos e sou assinante do prêmio há 1 ano. Porque, cara, chegou uma hora que eu já estava com vergonha. No sentido de usufruir tanto do conteúdo e sem estar colaborando, né? Tudo de graça. Eu me senti obrigado, além dos benefícios do Café Brasil Prêmio, eu me senti na obrigação de contribuir com esse podcast. E acabei de escutar agora o 844 e, cara, as comparações, as citações que se fala ali entre talento e genialidade, na minha opinião, Luciano Pires, a forma de que você expressa o seu conteúdo vai além do talento. Já pula para a parte da genialidade. Digo no sentido de você consegue expressar coisas que a gente pensa, coisas que a gente tem no subconsciente e que a gente não consegue expressar numa conversa. A gente sabe disso e você traduz isso de uma forma que eu nunca vi ninguém fazer. Então, quero te agradecer muito por isso. E esse conteúdo ele foi espetacular, cara, porque eu sou músico. Sou fotógrafo, sou agricultor, enfim, e muito pela parte da música e pela parte da fotografia, que são artes também, né? Eu penso muito nessa parte de sendo músico, principalmente pelo gênero que eu toco, que é mais pro lado do rock and roll mesmo, e a gente escuta muitas pessoas falarem que pô, o rock acabou, não existe mais bandas como antigamente. E aí o que eu sempre falo, existem sim, só que elas estão por aí e elas não estão no topo para você ver. Então, essa parte da lei de Gresham que você fala aí, eu achei que se aplica muito, porque existem muitos artistas bons, músicos bons, escritores bons, pintores e etc, só que eles são o ouro bom, né? Então o ouro bom ele tá por aí, ele sempre esteve por aí, só tem que ser garimpado, né? Nunca deixou de existir música boa, só que hoje a gente tem que garimpar. Luciano, parabéns aí pelo trabalho, só agradecer mesmo e dizer que eu, a todos que eu tenho a oportunidade de apresentar o Café Brasil, meu maior prazer é apresentar, e não tem ninguém até hoje que eu apresentei esse podcast que parou de acompanhar, sabe? O nível é absurdo o conteúdo que vocês entregam. Um abraço.
Grande Bismarck, muito obrigado pelo comentário, viu? E pelas palavras gentis. Olha, meu caro, tem muita gente produzindo conteúdo de primeira no Brasil, sim, o tal do ouro bom, que continua em nichos. Tem de fazer, como você disse, garimpar. Quem sabe como garimpar, transforma a internet num pote de ouro. Grande abraço, viu? Tamo junto. Quando o homem desceu das árvores, dizem que há uns 40 mil anos, há controvérsias, hein? E começou a formar tribos, surgiram primeiro os líderes naturais, depois os líderes eleitos e em seguida o Estado, o grupo de líderes que comanda a tribo. E por muito tempo, o Estado exerceu um imenso poder sobre os súditos, obrigando-os a abrir mão de seus direitos. Aliás, ouça a primeira temporada do podcast Café com Leite, que tem uma explicação bem legal sobre como a humanidade evoluiu da bestialidade, da lei do mais forte para a democracia. Existem muitas publicações sobre esse assunto, inclusive um vídeo interessante chamado A História dos Direitos Humanos, que eu publico no roteiro deste episódio no portal Café Brasil. Vou, inclusive, aproveitar algumas ideias do vídeo que em alguns momentos aparentam uma ingenuidade que quem conhece o sistema sabe que é perigosa. Mas tá valendo. Lá no começo de tudo, não havia direitos humanos. Levava quem fosse mais forte. Se você estivesse com a patota certa, estava seguro. Se você não estivesse, eu perderia a cabeça, literalmente. Mas então, cerca de 500 anos antes de Cristo, Ciro II da Pérsia, depois de conquistar a Babilônia, fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos estavam livres e também disse que as pessoas tinham a liberdade de escolher sua religião, não importava qual fosse. Ciro documentou suas palavras em um cilindro de argila, conhecido como Cilindro de Ciro, que eu vi lá no Museu Britânico em Londres. Há quem conteste, mas diversos pesquisadores acreditam que foi ali que os direitos humanos nasceram. A ideia se espalhou para a Grécia, para a Índia e, eventualmente, para Roma. Eles notaram que as pessoas naturalmente seguiam certas leis, mesmo que não fossem instruídas. Eles chamavam isso de lei natural, que continuava sendo pisoteada por aqueles que detinham o poder. Até que, mil anos depois, em junho de 1215, o rei João Sem Terra, da Inglaterra, pressionado pelos cidadãos, assina a contragosto um documento chamado Magna Carta. Era a primeira vez na história do Ocidente que o rei tinha o seu poder limitado pelas leis dos homens e não de Deus. Lá lá, João Sem Terra é... Eu não posso perder essa chance.
Acabou me renegando, fico onde chego primeiro. João sem terra, ver horizonte tão longe e saber que tão perto dali ficou tudo que vinha crescendo de bom aqui dentro da gente. Ter que se andar para frente sem olhar atrás do que se deixou. Não se deseja o pior inimigo tão sujo presente. Desde pequeno me chamam, desde pequeno me chamam, desde pequeno me chamam. João sem terra, filho de um sol estrangeiro, que acabou me renegando, fico onde chego primeiro. João sem terra, sonha com noites de inverno, onde o frio põe na mesa o vinho e o pão. Foi tirado a videira, o outro amassado por tua mão.
Ter que lembrar todo dia do medo que te fez deixar teu chão. Nem ao pior inimigo sequer tão amarga recordação.
Essa é João Sem Terra, do clássico álbum Pirão de Peixe com Pimenta, de Sá e Guarabira, que faz parte da trilha sonora da minha vida. Thank you. Retomando com Va Pensiero, aquele trecho da ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, que trata da liberdade e me rendeu até um dos episódios que eu mais gosto do Café Brasil, o 457. Lá no século XVIII, começa uma movimentação dos súditos que querem se transformar em cidadãos. No trabalho de dois filósofos, Jean-Jacques Rousseau, na Europa, e Tom Paine, nos Estados Unidos, a gente encontra a semente da ideia de que existem direitos que são tão, mas tão importantes, que não podem ficar sujeitos às vontades e humores do Estado. Começam, então, focos de movimentos que tinham como intenção limitar o poder absoluto do Estado. E na Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, pela primeira vez foram identificados alguns desses direitos. Está escrito lá que os cidadãos tinham o direito fundamental à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Em 1776, veja bem, 13 anos depois, em 1789, explode a Revolução Francesa, sob a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade. Era a revolta do povo contra o Estado, representado pela realeza e pelos nobres. Um monte de gente perde a cabeça, literalmente, e a discussão sobre os direitos humanos inalienáveis ganha o mundo. Só que nem tudo são flores. Do sangue e violência da Revolução Francesa, brotou a certeza de que rico é mau, pobre é bom. E isso serve de muleta para muita trambicagem até os dias de hoje. Mas é assunto para outro programa. Deixa eu voltar aqui na trilha. Aqueles direitos fundamentais à vida, liberdade e busca pela felicidade, escritos na Constituição Americana, não foram seguidos ao pé da letra. Em outros países, onde os conceitos de democracia são menos rígidos ou inexistentes, o Estado continua prendendo e arrebentando. No fundo, os direitos à liberdade e busca pela felicidade nunca foram levados a sério. São genéricos e relativos demais. O que é liberdade para mim pode não ser para você. O que é felicidade para você pode não ser para mim. E assim, o Estado e determinados grupos assumem o papel de determinar o que é liberdade e o que é felicidade para o rebanho. De qualquer forma, aquela fórmula da Declaração da Independência deu certo e no final do século XIX e começo do século XX, a ideia do sonho americano, de que qualquer cidadão podia buscar a prosperidade sem ter o Estado para atrapalhar, transformou os Estados Unidos na maior potência mundial. É claro que uma série de fatores ajudou, mas a noção da liberdade para empreender e, principalmente, a ideia de fazer dinheiro em vez de ganhar dinheiro colocou os Estados Unidos em posição de liderança, despertando admiração e ódio eternos por todo o mundo. A noção do livre mercado foi copiada por muitos países, assim como as ideias de liberdade. E a coisa foi indo. Os países da Europa elaboraram acordos internacionais, concedendo muitos direitos, mas apenas na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não se qualificava, sendo invadido, conquistado e consumido pelos enormes impérios europeus. Nos idos de 1920, um jovem advogado na Índia, chamado Mahatma Gandhi, reagindo à opressão do Império Britânico, insistiu que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa, e lançou um movimento pregando a mudança pela não violência. Além disso, duas guerras mundiais eclodiram. Adolf Hitler exterminou metade da população judaica do planeta em campos de extermínio nazistas. Ao todo, 90 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão terrivelmente próximos da extinção. E nunca o mundo esteve tão desesperado por mudanças. Então, os países se uniram e formaram as Nações Unidas. Seu objetivo básico era reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor de uma pessoa humana. Objetivos nobres, mas com o tempo foram sendo desvirtuados. Mas o que seriam os direitos humanos, hein? Foram as proclamações de Ciro, As leis naturais de Roma, as declarações da França, todos pareciam ter uma ideia um pouco diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas um dia, as nações finalmente concordaram com um conjunto de direitos que se aplicam a absolutamente todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais tinha finalmente se tornado direitos humanos. A resistência do cidadão às investidas do Estado tornou-se mais evidente ao longo do século XX, com a luta das mulheres pelo voto, com a luta pela igualdade racial, com o movimento feminista e outras grandes mobilizações que tomaram conta das sociedades democráticas. Mas nem todas as sociedades eram democráticas. Havia o grupo da Cortina de Ferro, a Guerra Fria, o Oriente Médio, a Ásia e a África, repletos de tiranias, ditaduras e total desrespeito pelos tais direitos inalienáveis. Em 1975, houve uma tentativa de diálogo para baixar a tensão entre os países do Ocidente e o Bloco Comunista. Aconteceu em Helsinki, capital da Finlândia, uma série de conversações, ao final das quais um documento chamado Processo de Helsinki foi assinado por 35 países. Nele ficaram explicitados os direitos humanos com mais detalhes, por exemplo, imunidade à prisão arbitrária, direito à livre associação, direito de expressão dentro dos limites da ordem pública, imunidade à perseguição baseada em raça, sexo, credos ou deficiências, direito à instrução e um mínimo de habitação, saúde e subsistência. A partir de então, assistimos à continuidade dessa luta do cidadão por seus direitos. Estados totalitários, organizações criminosas, corporações que praticam o capitalismo predatório, ideologias, religiões continuam ameaçando os direitos básicos. Imaginar os direitos que relacionei há pouco, de imunidade à prisão arbitrária, direito à livre associação e expressão em países como Cuba, Coreia do Norte e China, por exemplo, ou qualquer das ditaduras islâmicas, é impossível. Aliás, mesmo aqui no Brasil, no nosso Brasil democrático, temos visto esses direitos sendo sistematicamente atacados, até mesmo por quem deveria zelar por eles. Se as pessoas têm direito à comida, a abrigo, por que milhares de crianças estão morrendo de fome todos os dias? Se as pessoas têm liberdade de expressão, por que milhares estão na prisão por falarem o que pensam? Se as pessoas têm liberdade à educação, por que mais de 1 bilhão de adultos são incapazes de ler e escrever? Se a escravidão foi realmente abolida, por que milhões de pessoas ainda são escravizadas hoje em dia? O fato é que, quando foi assinada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tinha força de lei, era opcional. E apesar de muito mais documentos, convenções, tratados e leis, a declaração ainda é pouco mais do que um amontoado de palavras em uma página. Então, a questão é: quem fará dessas palavras uma realidade? Este podcast faz parte do ecossistema do Café Brasil, onde você encontra videocasts, vídeos, podcasts, sumários de livros, um mundo de conteúdos que vão ajudar você a entender melhor o que anda acontecendo no mundo. Mas mais que isso, tornando-se um assinante, você vai nos ajudar a financiar este nosso projeto de criação de conteúdo que chega gratuitamente para muita gente e que ajuda as pessoas a entender melhor como as coisas funcionam, a melhorar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Acesse mundocafebrasil.com e venha fazer parte do time. Surgem então grupos de pessoas verdadeiramente interessadas em comprar a briga. Organizações não governamentais, associações, gente de todo tipo e convicções aparece para lutar pelos direitos humanos. Inclusive, os inimigos da democracia, que veem na bandeira dos direitos humanos um atalho para chegar ao poder, mesmo que para isso tenham de acabar com os direitos humanos usando os direitos humanos. Vários grupos usam a retórica da defesa de direitos para suprimir direitos. O caso mais próximo é o da Venezuela e também da Nicarágua, onde a democracia é usada para solapar a democracia. No Brasil, temos gente usando o mesmo discurso, por exemplo, de que o Estado deve controlar a imprensa para poder dar liberdade de imprensa. Ginásticas verbais malucas tentam dar legitimidade a intenções claras de controle, controle e mais controle do Estado sobre os indivíduos. E tem gente que entra nessa. Claro, cara, o discurso é irresistível. Me dê um pouquinho da sua liberdade que eu te dou um dinheirinho, alguma sensação de segurança, quem sabe uma vacina experimental? E ainda te ensino como é que você deve viver a sua vida, como deve falar, como deve se comportar, se vestir, se expressar, que tal, hein? Olha, eu não sei você, mas a mim dá a impressão de que se a gente piscar, voltamos aos tempos anteriores ao cilindro de Ciro. Com o tempo, viu-se que democracia não era garantia de direitos humanos. Afinal, uma democracia em que a tirania da maioria domina é pouco, só um pouquinho melhor do que uma ditadura. Os direitos da minoria, como a autonomia do indivíduo e dos grupos da sociedade civil, não devem ser sacrificados no altar do Estado-nação. O pluralismo, e não a soberania popular, começa a ganhar espaço nas discussões. E, curiosamente, as mentes menos capturadas pelo radicalismo ideológico percebem que precisam proteger a democracia de si mesma. O totalitarismo não se limita a comunistas e fascistas, pois infecta também os movimentos democráticos e pode persistir mesmo após a queda dos regimes autoritários. Se o socialismo é terreno fértil para o autoritarismo, especialmente o da variedade marxista, também alguns aspectos do liberalismo e do republicanismo podem cair na tentação. Com os tribunais nacionais se mostrando incapazes ou relutantes em defender o Estado de Direito, fica claro que a luta pelos direitos humanos deve ser eterna. Então, resumindo, no início, apenas algumas pessoas sortudas tinham direitos, até que um desses caras decidiu que outras pessoas deveriam ter alguns direitos também, o que foi ótimo, exceto que nem todos concordaram. E levou apenas alguns milhares de anos de lutas, declarações e mais lutas, até que a sociedade finalmente concordasse que os direitos humanos deveriam se aplicar a todos. A sociedade concordou, mas tem muita gente que ainda acha que não. Just a castaway, an island lost at sea, oh. Another lonely day with no one here but me. É assim então, ao som de Message in a Bottle, do Sting, uma canção que é uma metáfora sobre a solidão e a necessidade de solidariedade entre os homens, que vamos saindo pensativos. Olha como Eleanor Roosevelt perguntou um dia, onde, afinal, os direitos humanos universais começam? Em lugares pequenos, perto de casa, tão perto e tão pequenos que não podem ser vistos em nenhum mapa mundi. No entanto, eles são o mundo do indivíduo no bairro em que ele vive, na escola ou faculdade que frequenta, na fábrica, fazenda ou escritório onde ele trabalha. Esses são os lugares onde cada homem, mulher e criança buscam justiça, igualdade de oportunidades e dignidade sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado por lá, eles têm pouco significado em qualquer outro lugar. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo? Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do filósofo norte-americano Eric Hoffer: é mais fácil amar a humanidade inteira do que amar o seu vizinho.
Café Brasil.
Rádio das Vox.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?